E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicologia na Prática. Eu sou a Alana Nijá, sou psicóloga, especialista na terapia cognitivo-comportamental e tô aqui todas as terças-feiras com um novo episódio para vocês sobre assuntos que vão aí te ajudar a desenvolver uma saúde mental melhor, mais autoestima, melhorar teus relacionamentos e aplicar a psicologia de forma prática no seu dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre flexibilidade cognitiva, essa habilidade do nosso cérebro que é extremamente importante para os dias que a gente vive atualmente. Então, fica aqui comigo até o final do episódio para a gente conversar sobre esse assunto. E eu quero aproveitar e te lembrar também que essa semana o meu livro lançou oficialmente, Psicologia na Prática, um guia interativo para uma vida mais leve. Se você ainda não garantiu o seu exemplar, é só ir no link aqui na descrição desse episódio e garantir logo o seu livro, tá bom? Vamos lá, então. Quero começar te perguntando o seguinte. Você considera que a sua mente é uma mente flexível? Ou ela anda meio rígida, meio enferrujada? Conta pra mim como que você lida quando as coisas saem do planejado, quando as coisas dão errado, quando você tá ali diante de um problema, você planejou algo, queria que as coisas fossem de determinada forma, e aí você se vê ali diante de um problema que você não esperava. Como que é pra você lidar com mudanças e com situações inesperadas? Pra lidar bem com isso tudo, e assim, gente, a gente vive num mundo hoje que, além das relações estarem muito fluidas, muito dinâmicas, a gente vê uma mudança muito grande no próprio mercado de trabalho, né? Com a tecnologia, com o avanço da inteligência artificial, todo dia uma novidade, com as redes sociais, né? Todo dia uma novidade, todo dia algo tá mudando. O que ontem dava certo, hoje não dá mais. Se você empreende, você já deve ter lidado muito com essa angústia, né? De até ontem era tal rede social, agora já é outra coisa. Até ontem era vídeo nesse sentido, agora já é de outro jeito. Aí eu fazia meu trabalho assim, mas agora as pessoas já não gostam mais disso, gostam de outra forma. Ou então, se você trabalha numa empresa também, né, as empresas estão buscando cada vez habilidades diferentes e estão realmente também mudando o tempo todo. Então, seja você qualquer profissão, qualquer área, se você é um ser humano em 2024, você está lidando com um mundo que está em constante mudança. E isso te afeta de alguma forma, afeta o nosso cérebro de alguma forma. E é por isso que eu quero falar hoje sobre essa habilidade cognitiva, que é a flexibilidade cognitiva. A flexibilidade cognitiva, gente, ela faz parte das funções executivas do nosso cérebro. As funções executivas eu já falei em alguns outros episódios, que nada mais são do que as funções que nos permitem realizar o que é necessário para a gente funcionar bem. São habilidades cognitivas que permitem a gente controlar e regular os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas ações diante dos conflitos, das distrações, né? Então, todos nós precisamos desenvolver essas habilidades cognitivas. Eles, né, têm áreas específicas do nosso cérebro que hoje, com os estudos avançados aí em neurociência, a gente já sabe que tem áreas específicas relacionadas com essas habilidades, né? Dentro das funções executivas, além da flexibilidade cognitiva, também tem o controle inibitório, memória operacional, mas a gente não vai entrar nesses detalhes aqui agora. A gente vai falar de flexibilidade cognitiva, tá? Então, quando a gente está realizando tarefas, resolvendo problemas, a gente usa as nossas funções executivas. E, frequentemente, a gente precisa mudar, se adaptar, né? Adaptar as nossas estratégias mentais, nossos pensamentos ali diante das situações. E a flexibilidade cognitiva, ela seria muito responsável por isso, por essa capacidade de pensar de formas diferentes. A flexibilidade cognitiva ficou muito conhecida, assim, até na linguagem empresarial, corporativa, agora que eles têm falado muito sobre as soft skills, né, que eu já até gravei episódios sobre isso, que são habilidades emocionais necessárias para a gente desempenhar e ter sucesso no nosso trabalho. Então, no mundo corporativo se fala muito sobre o pensar fora da caixa. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Então, basicamente, vamos assim, de forma bem simplificada, falar que a flexibilidade cognitiva tem muito a ver com essa, com essa capacidade de pensar fora da caixa. E isso é muito importante, gente, para a nossa saúde mental. Você sabia disso? Falando de saúde mental, que a gente até falou na semana passada, né, relacionando com a autoestima, hoje eu quero relacionar um pouco também com a flexibilidade cognitiva. A OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, fala, sim, de forma mais bem simples, que o indivíduo que tem saúde mental é aquele indivíduo que está apto para lidar com os estresses normais do dia a dia. Então, ter saúde mental não é não se estressar, mas estar apto para lidar com esses estresses normais do dia a dia de uma forma adaptativa, de uma forma saudável, né? Então, é necessário para isso, para lidar com o estresse de forma saudável, é necessário uma resiliência, concorda? Então, um cérebro resiliente, ele é um cérebro que ele vai conseguir ali lidar bem com esses estresses e voltar mais rapidamente para o seu ponto de equilíbrio, tá? Então, um cérebro resiliente é um cérebro com mais flexibilidade cognitiva. Então, pega isso que eu tô te falando, expliquei o que é flexibilidade cognitiva, porque que ela é importante e que uma pessoa que tem saúde mental, então, é uma pessoa que consegue lidar com os estresses do dia a dia de uma forma saudável. E para isso a gente precisa de resiliência, que a resiliência é justamente isso, né? Eu conseguir ali passar por esses eventos estressores e mesmo assim e manter ali o meu equilíbrio, voltar para esse lugar de equilíbrio, certo? Então, gente, a flexibilidade cognitiva, então, é super importante para a nossa saúde mental. Você precisa desenvolver a flexibilidade cognitiva. Vamos falar de exemplos bem básicos do nosso dia a dia, tá? Desde pequenas coisas até coisas maiores, a gente precisa aprender a buscar soluções que não são tão óbvias assim. Tá? Claro que o nosso cérebro ele tem ali respostas automáticas para as coisas. E aí, quando as coisas saem do nosso controle, é que a gente precisa colocar a nossa flexibilidade em ação. Então, vamos pensar aqui. Imagina que você tá ali, você tem uma festa, um compromisso, e né, comprou um vestido, uma roupa para essa ocasião. Mas um pouco antes de sair de casa, você foi passar o vestido e queimou o vestido. Não dá mais para usar ele. E aí, o que que você faz? Você fica chorando, fica desesperado, desiste de ir no evento, na festa por conta disso? Se você tende a fazer isso significa que você tem uma baixa flexibilidade cognitiva. Mas, normalmente, né, automaticamente, o nosso cérebro ele vai encontrando ali uma estratégia nova para solucionar aquele problema. Ah, então, de repente, eu vou pegar uma roupa que eu já usei outras vezes e fazer aqui alguma coisa diferente para dar uma mudada. Então, quanto mais o nosso cérebro consegue nos dar novas estratégias, mais flexível cognitivamente ele está, né? Isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia, em diversas situações, né? Mas como é uma coisa rotineira, a gente acaba que não para pensar muito nisso, né? Vamos pensar em outro exemplo aqui, quando você está atrasado e perdeu o ônibus, perdeu o metrô para ir para a faculdade ou para o trabalho. E aí? Você vai ficar parado ali e falar, ah, então não vou trabalhar porque perdi o ônibus? Não, né? Ou só ficar reclamando sem saber o que fazer. Normalmente a gente já pensa em outra alternativa. Será que eu posso pedir um Uber para ir para o trabalho hoje? Ou eu vou, enfim, vou pegar o ônibus seguinte, vou avisar aqui no trabalho que eu vou chegar atrasado. Mas eu preciso dessa capacidade e flexibilidade para não sofrer e não me desgastar tanto diante das coisas que saem do meu controle no dia a dia, tá? Então, o que a gente vive nesse mundo, como eu falei, que nem sempre as coisas são óbvias, são simples. Então, é preciso a gente estar preparado para se adaptar às mudanças, tá? Então, é isso que tem a pensar fora da caixa tem a ver muito com isso. Eu estava lembrando de uma situação com meu filho tem 2 aninhos, né? E, inclusive, se você não me acompanha e quer saber um pouco mais, né? Ver aí os bastidores da minha vida de empresária, mãe, e tudo mais, você pode me acompanhar lá no Instagram. O meu arroba é alanaanijar. E ali dentro do meu Instagram eu compartilho com vocês também conteúdos, mais conteúdos sobre esses assuntos, tá bem? E aí eu mostrei até no Instagram que eu tava brincando com meu filho de bola, e acabou que ele jogou a bola em cima de um armário que eu tenho assim mais alto, uma prateleira mais alta, e não dava para alcançar. E claro, eu poderia ter pegado para ele, mas eu já tava ali querendo, né, de olho em desenvolver a flexibilidade cognitiva dele. Então eu parei, assim, resisti na hora, ia pegar a bola para ele, mas eu parei e perguntei para ele: "E agora? Como que a gente faz para pegar a bola?" E aí ele olhou para mim, né? E ele devolveu a pergunta: "E agora?" E eu falei: "E agora, filho? O que a gente pode fazer para pegar essa bola?" E eu queria ver como que o cérebro dele, né, conseguiria pensar ali em formas diferentes. Ele poderia ficar frustrado, chorar e não saber como fazer. E na verdade, as crianças, elas têm uma flexibilidade cognitiva bem pouco desenvolvida, por um motivo óbvio: o cérebro delas está em desenvolvimento ainda. A nossa flexibilidade cognitiva tende a ir aumentando conforme, né, na juventude, e ao final da vida ela também vai diminuindo. Por isso que a gente vê idosos, por exemplo, muito rígidos, né? E faz parte disso, né? Só para vocês entenderem um pouquinho da neurociência por trás disso. Existe uma área do nosso cérebro, né, que é o hipocampo, e a gente sabe hoje, com os estudos de neurociência, que é a neurogênese do hipocampo que é a principal responsável pela flexibilidade cognitiva. Então, quanto mais neurônios estão sendo produzidos ali no hipocampo, mais a gente consegue ser flexível. Então, isso justifica também porque essa produção de neurônios, essa neurogênese, ela vai sendo deteriorada conforme a gente vai envelhecendo, então vai diminuindo a flexibilidade. E quando crianças, essa produção ainda está evoluindo, né? Chegando ao ápice ali na nossa juventude. Então, só para vocês entenderem um pouquinho do que está por trás disso, que eu não resisto, né, como psicóloga e como apaixonada aqui por estudar neurociência. Mas enfim, tava falando do meu filho. Aí perguntei para ele: "Agora, e agora?" E aí ele pegou, viu uma vassoura, olhou para o lado, pegou a vassoura, esticou e falou: "Ó, mamãe, ó." Né, como dizendo assim, dá pra gente alcançar com essa vassoura. E aí, realmente, a gente foi, alcançou com a vassoura e tirou a bola dali. Então, foi ali uma ideia, uma flexibilidade que a cognição dele, os pensamentos dele conseguiram ter para pensar em uma alternativa diferente, né, para que a gente pudesse continuar jogando bola. Olha que fantástico isso, né? Então, se você já está vendo com esses exemplos que você costuma ser uma pessoa muito rígida, que se fica ali frustrada, estagnada, paralisa diante de situações, né, porque as coisas têm que ser feitas de uma determinada forma, e quando sai você fica estressado, você precisa desenvolver a flexibilidade, tá? O contrário da flexibilidade é a rigidez cognitiva. Então, vamos pensar aqui uma pessoa que tem uma rigidez cognitiva, que, né, falta uma flexibilidade, é uma pessoa que vai ter dificuldade em aceitar erros, seja os seus ou de outra pessoa. É uma pessoa que costuma ser mais teimosa, né, acredita que as coisas têm que ser feitas do jeito dela. É uma pessoa que normalmente não vai ter um bom nível de inteligência emocional. Isso vai interferir no desempenho do trabalho dela, né? Então, vai ser uma pessoa que vai ter um desempenho mais baixo no trabalho. Vai ser uma pessoa que vai ter dificuldade também de estipular metas e dificuldade com prazos, porque é uma função executiva importante também para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Então, é aquele tipo de pessoa, provavelmente você já conheceu, né? Falar: "Eu sempre fiz as coisas desse jeito e deu certo. Não é agora que eu vou mudar." Ou então aquele: "Ah, em time que tá ganhando, a gente não mexe." Mas espera aí, sempre tem um jeito melhor de conseguir fazer as coisas, né? Será que não tem uma forma melhor de eu fazer aquilo que eu sempre vim fazendo? Eu posso até falar para vocês que eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer as coisas do jeito que tá funcionando e tenho um pouco de dificuldade de mudar, assim, quando as coisas mudam muito rápido, né? Eu resisto um pouco, mas eu tenho me desenvolvido muito nesses últimos anos empreendendo, porque empreender é uma grande loucura, todo dia uma coisa diferente. A gente precisa tá inovando constantemente para continuar sendo relevante. Então, eu vim desenvolvendo bastante essa flexibilidade, tá? Então, esses exemplos que eu dei são exemplos de rigidez cognitiva, que em algumas situações vai gerar ali um bloqueio mental que vai trazer prejuízos para o nosso dia a dia, né? A gente cria alguns padrões mentais que acabam, que nos trazem um conforto, mas que podem também ser uma fonte ali de autocobrança, de perfeccionismo, e que nos levam à rigidez. Então, uma pessoa inflexível, ela não vai admitir mudanças, que faz parte da vida, né, gente? A gente precisa estar aberto. A vida está em constante transformação, a gente precisa ser uma pessoa adaptável. Essa é uma palavra que tem sido muito falada, principalmente no meio corporativo, a questão da adaptabilidade, da necessidade das pessoas serem adaptáveis. E ser adaptável ou não é algo que pode ser desenvolvido. A gente precisa se conhecer, entender o que tem nos impedido de se abrir para o novo, de ser mais flexível, para que a gente possa começar a trabalhar a nossa flexibilidade. Então, pessoas com mais flexibilidade são pessoas que vão estar mais adaptadas às mudanças, que vão ter mais tolerância para opiniões diferentes, que vão ter facilidade para criar soluções alternativas para um problema ou uma tarefa que precisa ser realizada. É uma pessoa que vai ter uma capacidade maior de encarar ali um problema ou uma situação a partir de diferentes perspectivas, então vai ter uma capacidade de empatia maior também. Que é um assunto que a gente falou, inclusive, há 2 semanas atrás. Então, assim, você já entendeu bastante, né? Do quanto isso é importante e da diferença entre a rigidez e a flexibilidade. Então, vamos falar um pouquinho sobre como desenvolver mais flexibilidade cognitiva? Então, a gente precisa, primeiro de tudo, tá? Retirar o que prejudica a nossa flexibilidade cognitiva. Lembra que eu falei que a neurogênese no hipocampo é o centro ali da questão da flexibilidade. E o que que faz com que essa neurogênese diminua? Quando a gente não tem bons hábitos, como hábitos de sono, de exercício físico, de alimentação, isso vai impactar na nossa neurogênese, que vai também acabar refletindo na flexibilidade. Então, a primeira de tudo, para sermos mais flexíveis cognitivamente, a gente precisa ter um bom hábito de sono, dormir, né, as horas de sono que são necessárias, praticar atividade física e ter uma alimentação balanceada. Então, esse é o primeiro de tudo. Depois disso, você pode adicionar no seu dia a dia ações que vão estimular também flexibilidade no seu cérebro. A primeira delas é estar aberto a novos conhecimentos. Então, é muito importante a gente estar aberto, né? Seja na nossa área de atuação ou em outras áreas, mas você encarar novas experiências, não ter medo de errar, estudar uma língua nova, sabe? Fazer cursos que são do seu interesse para não limitar a sua capacidade cognitiva. Então, se você é uma pessoa que não estuda muito, não lê, não aprende nada novo, o teu cérebro vai atrofiando. Eu tenho uma avozinha de 86 anos e ela, mesmo já sendo, né, bastante idosa, ela continua querendo aprender coisas novas, né? Muitos idosos pensam, ah, eu não consigo, por exemplo, aprender a mexer no celular. E a minha avó, a gente estimulou muito ela, a gente deu um iPhone, já faz alguns anos, né? E foi ensinando, ensinando, ensinando. É mais difícil para ela aprender, mas ela aprendeu. E esse fato de estar ali aprendendo coisas novas, lendo, agora com o celular, ela consegue, né, ver receitas, fazer várias coisas com o celular. Isso faz com que estimule ali essa flexibilidade cognitiva, ela esteja o cérebro bastante movimentado. Então, se você é um jovem, entre 20, 30, 40 anos me ouvindo, e você tá com teu cérebro meio enferrujado, talvez esteja faltando estudar coisas novas, ler, sabe? Estudar coisas até mais difíceis, com mais complexidade, isso vai ajudar a fazer aí um exercício pro teu cérebro se manter em movimento, tá bom? Segunda, ação que você pode colocar em prática é não ter medo de errar. Sabe, você precisa arriscar, a gente só aprende errando. Então, você pode pensar em coisas novas, né? Não, que você talvez tenha medo de fazer porque acha que não vai fazer bem feito. Talvez você tenha algum hobby, gostaria de aprender a desenhar, a pintar, mas ah, eu não sou boa nisso. Esquece isso de não ser boa, né? Não se limita, não se reprime por causa de possíveis erros. Quando a gente está aberto a fazer coisas pela primeira vez. Tem até uma frase de uma psicóloga que é uma mentoranda minha que eu gosto muito. É tipo, você realmente se permitir ser ruim em coisas que você está fazendo pela primeira vez, em coisas que são novas para você. Isso também vai te ajudar a desenvolver mais flexibilidade cognitiva. Se você é uma pessoa que evita fazer tudo, ai, tenho muita vergonha, ai, não quero fazer isso aqui, ai, não quero ir na academia porque eu não quero, eu ainda, né, me expor ali. Aí você para de fazer as coisas por medo, por vergonha, medo de errar, porque não sou boa ainda nisso, você nunca vai se tornar bom. Então você precisa estimular o seu cérebro nesse sentido, tá? E uma terceira ação bem legal é você fazer pequenas mudanças simples no seu dia a dia, né? Como, por exemplo, alterar o lugar que você costuma estudar e trabalhar, se você trabalha em casa, né? Ah, eu sempre trabalho nessa mesa, nesse jeito. Por que não hoje trabalhar na mesa da sala, da cozinha? É, na mesa da cozinha, se tiver, né? Em outro local ali, isso faz com que o nosso cérebro também ele tenha que se estimular e pensar de formas diferentes, né? Ah, eu sempre faço esse caminho para ir ao mercado, hoje eu vou fazer outro caminho. Esses são exercícios, inclusive, que são passados para pessoas que mais velhas que precisam manter o cérebro ali flexível e em constante aprendizado. Então, criar novas rotas, né, para o trajeto de trabalho ou até para casa. É, guardar uma coisa, você sempre guarda num lugar, aí eu vou mudar hoje meu guarda-roupa, vou fazer de uma forma diferente. São coisas simples, mas que podem auxiliar o nosso cérebro nesse processo, tá bom? Então, esse foi nosso episódio sobre flexibilidade cognitiva. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha ficado inspirado, encorajado em se tornar alguém mais flexível cognitivamente. Encaminhe esse episódio para outras pessoas, pessoas que você acredita que vão se beneficiar desse conteúdo. Lembra de me ajudar compartilhando nas redes sociais e também avaliando esse episódio. Se você ainda não deu uma avaliação, você pode ir aqui no Psicologia na Prática e você consegue dar uma avaliação ali de quantas estrelas e deixar até um comentário se você quiser. É isso, minha gente. Uma boa semana para vocês e nos vemos na semana que vem com um novo episódio.